Boa tarde. Cada novo presidente dos Estados Unidos recebe e partilha com o mundo um relatório conjunto dos serviços de informação norte-americanos. Os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, o sociólogo e professor de Isqueteia Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, já espreitaram passagens do relatório recebido por Joe Biden. Vem aí uma carga de trabalhos para o sucessor de Trump, Rita Figueiras?
Vem para o sucessor de Trump, mas vem sempre para todos os presidentes, não é? E todos estes relatórios, penso eu, enfim, não sendo especialista em relatórios de espiões, mas percebe-se claramente que o horizonte será fazer uma análise das ameaças, identificar as ameaças, de onde é que vêm as perturbações e as tensões que existem interna e externamente. E esta questão, o que me saltou à vista, assim, num primeiro olhar deste relatório, que relacionado também com a pandemia e os efeitos que os autores chamam de segunda e de terceira ordem que aí advêm, face ao que já existia no mundo, não é? Porque, obviamente, que a pandemia tem um efeito de disrupção, de aceleração, mas é de aceleração de tendências latentes que já existiam na sociedade, não é? Portanto, toda uma crescente contestação, fragmentação, desequilíbrio, novas fontes de poder que estão para crescer precisam ainda de contribuir para a erosão de todas as instituições tradicionais tal qual conhecemos e os valores também dominantes das nossas sociedades democráticas e todo este enorme processo de adaptação crescente que cada vez mais dificulta alguma espécie de equilíbrio e de estabilização do mundo e que vai ainda mais reforçar as tendências de polarização, radicalização, onde a tecnologia e as redes sociais têm aqui também um papel forte.
Essa espantosa realidade dos comentadores que têm acesso a relatórios dos serviços de informação norte-americanos.
Nós temos acesso à versão pública. Imagino que o Presidente deve ter tido um bocadinho diferente. Mas estes relatórios são muito interessantes. Aliás, vale a pena recordar que o de 2008 previa um cenário para o mundo em que uma pandemia começava no leste asiático e obrigava a parar o mundo. E, portanto, apenas para dizer que têm essa, digamos, esse exercício imaginativo. E este acaba produzindo 5 cenários, que são 5 narrativas alternativas. Os cenários são construídos de um modo, parece um guião de filme, e portanto são 5 mundos diferentes que poderiam acontecer. E é, para mim, curioso que o cenário em que eles poriam a Europa a liderar o mundo seria um cenário de catástrofe ambiental seguido de mobilização popular, seria uma espécie de cenário Greta Thunberg, chamemos-lhe assim, em que acontecia uma improvável aliança entre a opinião pública europeia, a esquerda europeia e a China. E em que os Estados Unidos, por serem dependentes dos combustíveis fósseis, ficariam para trás. Mas seguramente não é este o cenário que os Estados Unidos desejam. E eu acho que nestes 5 cenários o que é muito interessante é que olham para a segurança numa perspectiva global, ou seja, não apenas a militar e a da segurança interna, mas também a da luta pelos recursos. E é também curioso que não afastem um cenário que eles chamam de silos separados, que é uma espécie de regresso à Guerra Fria com uma liderança tecnológica chinesa e uma separação do mundo ocidental e de um mundo polarizado pela China com caminhos tecnológicos diferentes e que eles veem como um caminho ineficiente. Mas, portanto, o que eu diria é que há aqui um horizonte de narrativas alternativas em que se percebe que os Estados Unidos sentem as suas vulnerabilidades e sentem-nas na energia e na competição da China pela tecnologia.
Temos então um relatório que aborda 5 cenários possíveis e 4 áreas estratégicas. Demografia, ambiente, economia e tecnologia, que são áreas consideradas fundamentais para moldar o futuro. Cito esta expressão precisa. Há uns anos não imaginaríamos, quer dizer, não imaginaríamos, nós os correntes, os que não leem relatórios deste tipo, que estas seriam áreas de trabalho de serviços secretos, serviços de informação.
Os serviços secretos sempre se interessaram na informação e trabalham com essa informação para poderem agir. E a informação sempre foi uma fonte de poder E a relação dos espiões com os Estados e também com a diplomacia sempre foi... há aqui uma relação histórica com estes sistemas de recolha de informação e este levantamento e prospectivo que também encontramos aqui neste relatório. E ao pensar sobre isso, lembrei-me que mesmo no século XIX, quando foram criadas as agências de comunicação, os correspondentes foram colocados de acordo com os interesses estratégicos ingleses e norte-americanos, a Avas, a Reuters, foram precisamente colocados em determinados lugares para recolhiam a informação para os jornais dos países, mas também recolhiam informação para os interesses diplomáticos. Portanto, essa articulação sempre...
Eram dois em um.
Sempre existiu. E começou e pode-se desenvolver internacionalmente com a ajuda do telégrafo. Portanto, vemos sempre aqui esta relação entre os sistemas de informação, os interesses nacionais, as questões diplomáticas e também aqui este papel importante tecnológico. E vemos também que o desenvolvimento tecnológico, que aqui também se articula e que se fala imenso aqui neste relatório, também a sua relação entre o militar e o civil. E se pensarmos, os drones que foram utilizados pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, a internet e o próprio telemóvel que existe desde os anos 60, utilizados para a comunicação militar e que depois, ao longo do tempo, é que vão entrando, na sociedade civil. E agora a tecnologia digital, só para dizer esta questão que me parece interessante, que o relatório aborda, mas é claramente a caixa negra do qual o relatório não está disposto a explorar muito, porque alimenta-se precisamente dessa tecnologia digital, da produção de dados, dos metadados produzidos através dos dados, e isso, enfim, não está, deve estar no tal outro relatório mais detalhado que o Biden tem acesso
mais
e nós não.
Ou mais reservado, Paulo.
Eu acho que aqui o que há de novidade é talvez o peso dado à variável ambiental. Não porque ela não esteja a ser considerada há muito tempo, mas porque é uma das variáveis que se coloca como estruturante do cenário, assim como também a variável demográfica e, no fundo, a coesão social. Portanto, a coesão social é uma das variáveis que entra neste relatório. Portanto, num dos cenários a que eles chamam de renascimento das democracias, o que nós temos é um mundo americano, digamos assim, uma espécie de, digamos, de mundo com Obama na presidência, portanto, com um filho do Obama ou uma filha do Obama na presidência. E outros cenários que são cenários de fratura social que se consolida e que põe em causa, as democracias. Dentro de tudo isto, há uma coisa, como dizia a Rita, que é as agências de segurança hoje já não são só, digamos, já não estão só centradas na militarização e na segurança interna. Por exemplo, uma das variáveis que aqui se coloca é de se o mundo se fechar, portanto, se voltarmos a esta Guerra Fria, os países têm que voltar a investir em educação porque não vai haver circulação de cérebros. O que tem também um dado curioso, que é o de pensar que nos outros cenários, os países ricos pensam continuar a alimentar-se dos cérebros produzidos sem terem que investir especialmente em educação.
E lá continua o tal desequilíbrio de que falamos tantas vezes. O relatório sublinha que a Covid-19 revelou ao mundo a sua própria fragilidade, sublinhando os riscos associados a um elevado grau de interdependência nas próximas décadas, sendo previsíveis acontecimentos em cascata da doença ao clima, com episódios disruptivos, estou a usar um palavrão que agora está muito na ordem do dia e que lá vem, nesta notícia, episódios na área das novas tecnologias e crises financeiras. Também o mundo dos espiões vai conhecendo mudanças velozes, Rita.
Claro. O mundo, ele é sempre veloz quando é do nosso sentido de velocidade. Só quando nós olhamos para trás é que achamos que ele é mais veloz hoje do que já foi no passado, ainda que seja cada vez mais acelerado, claro. E do ponto de vista tecnológico, essa aceleração é evidente, até por questões de necessidade de elevada competição no mercado. Portanto, é preciso sempre estar a introduzir inovações de elevadíssima competição e isso faz com que nunca se estabilize sequer, não é? E que essa própria inconstância e a necessidade de estar sempre a inovar faz com que essa estabilização fique sempre comprometida, não é? Porque há sempre qualquer disrupção a seguir que é preciso fazer, até para alimentar esta mesma indústria. E outra das questões também me pareceu interessante aqui neste relatório, e também decorrente desses tais impactos de segunda, terceira, quarta, quinta ordem que vem com a própria pandemia, é a crescente organização do mundo a partir das infraestruturas tecnológicas, não é? E fala na três dimensões, que já tenho aqui falado de vez em quando esses assuntos surgem, as infraestruturas tecnológicas com as infraestruturas sociais e neurológicas, não é? E o texto fala muito da inteligência artificial, da internet das coisas, da realidade virtual, das smart cities, dos smart objects, dos materiais inteligentes, dos dispositivos inteligentes e tudo absolutamente interligado, não é? O que coloca novas questões sobre cada vez mais evoluir o sentido, o que é a privacidade? Ela, a cada nova inovação, a cada nova invasão, ela é questionada novamente. Onde é que vamos pôr os limites? E a questão da liberdade também, onde é que nós pomos os limites? E o texto centra muito que só os países que têm um regime iliberal é que abusam das possibilidades da monitorização digital e que a repressão digital ela encontrá-la única e exclusivamente nestes regimes iliberais, mas temos aqui um contínuo e há muita ambiguidade, tensão e dúvidas sobre esta monitorização, mesmo em contextos democráticos.
Vamos fechar o dossiê, Paulo.
Pegando neste último ponto, é curioso que no pensamento estratégico americano que é colocado ao Presidente, haja um cenário em que todo o mundo se torna mais autoritário. Portanto, o cenário da nova Guerra Fria, o tal cenário que chamam de silos separados, é um cenário em que eles dizem que para manter a estabilidade muitos países têm derivas autoritárias, constroem modelos políticos que combinam elementos de democracia e de autoritarismo, aumentando a vigilância e, potencialmente, a repressão, estou a citar. E, portanto, é um cenário que está em cima da mesa. A minha questão final sobre estes cenários é que, curiosamente, a Covid-19 aparece, mas depois não aparece na estruturação dos cenários. Ou seja, a ideia com que se fica é que, para as agências de informações americanas, a pandemia não vai mudar o mundo. Portanto, o mundo vai voltar às suas determinantes anteriores à pandemia, que são a população, os recursos naturais, portanto o ambiente e a energia e a tecnologia. Ao contrário de, por exemplo, uma ideia que me parece bastante interessante, que acabou de ser lançada esta semana pelo Primeiro-Ministro português, António Costa, de haver um tratado internacional para as pandemias, que no fundo seria a ideia de procurar ter uma visão global das pandemias.
De antecipação?
De antecipação e de gestão global. Aqui, curiosamente, não se põe a gestão da pandemia como uma variável estruturante das pandemias, como uma variável estruturante do destino do mundo.
Rodapé à nota final?
A rodapé à nota final é que, entre a autocratização das democracias e a consolidação das autocracias já estabelecidas, uma questão também muito importante aqui com os avanços tecnológicos e também com a ubiquidade digital, é onde o poder reside cada vez mais. E há assim uma linha ou outra, enfim, nas muitas que está assim meio escondido lá no texto, que é o poder de quem tenha a possibilidade de gerar conteúdos e gerar a visibilidade desses conteúdos online. E isso como uma questão fundamental na construção desta indústria da falsificação, que é muito aliada da autocratização dos regimes.
Entretanto, lemos no New York Times, 100 dias sem Trump no Twitter. Os democratas respiram com mais facilidade. Os republicanos gritam censura. Para todos os consumidores de notícias do país, uma estranha quietude desceu após um bombardeio de 4 anos de verborreia presidencial. Esta quietude, Paulo Pedroso, pode esconder a tempestade?
Sobretudo, a questão que aqui se coloca é de como é que a democracia também vai tratar os seus casos incómodos, porque eu confesso que não sou entusiasta da ideia de que o Twitter define o espaço da opinião legítima por critérios que não conhecemos. E, portanto, no fundo, o banir Trump do Twitter acabou por ser o banir Trump do espaço público e deixa de ser curioso que nós hoje, para ouvir Trump, tínhamos que ligar a CNN. E, portanto, é de algo algum modo até anedótico, digamos, quanto ao destino.
Porque ele transformou também o Twitter em espaço público. Afinal.
Exatamente, quer dizer, portanto, a questão que se coloca aqui é, há aqui uma questão de fundo com o Twitter, com o Facebook e com as redes sociais em geral, que é, e a Rita saberá melhor que eu tratar este assunto, mas que é a ideia de que não são meros suportes tecnológicos para as conversas, no fundo deviam estar também obedecendo a regras editoriais. E para todos os efeitos, o que Trump hoje tem no Twitter é censura.
A questão do que são as redes sociais e a sua possibilidade de crescimento foi precisamente que elas foram apresentadas e regulamentadas como se fossem autoestrada, não é? E a responsabilidade fosse dos condutores ou, no limite, dos carros, se se verificasse que na sua construção houvesse algum problema. E as autoestradas, não só...
E desculpe, Rita, mas o problema é quem é a polícia de trânsito.
E as autoestradas também constroem aquilo que está a ver e as possibilidades para onde se pode ir, não é? Porque há todo um universo invisível, não é? De construção dos caminhos, de quem tem visibilidade, de quem tem alcance, de quem é divulgado, que obviamente que nós vemos tudo o que é do espaço digital é o espaço público. E se o espaço público analógico é regulado, o digital tem que ser igualmente regulado, porque já não podemos viver numa concepção do tempo que dizer que são dois mundos para são dois mundos interligados. Sobre a questão do Trump em concreto, a resposta do Twitter, obviamente, e também já falámos aqui que o crescimento do Twitter foi feito em articulação com o crescimento do Trump e, portanto, ambos precisavam um do outro. Foi na questão limite do Capitólio que o Twitter reagiu, mas o Trump continua a falar e vamos ver se não vai continuar mais a falar, porque a Parler, que é a rede social mais radicalizada nos Estados Unidos à direita, vai regressar ao iTunes e provavelmente também regressar a outras lojas de aplicação como o Google e, portanto, vai aqui novamente reconstruir-se o espaço de articulação destes discursos mais radicais. O Facebook, muito em breve, também vai fazer essa análise do regresso de Trump. O Trump continua a estar na Fox News e há outra questão só para aqui terminar, é que, de facto, a CNN agora, que já não tem o Trump na presidência, continua a ter um regime de uma espécie de uma catarse do trauma de Trump e continua a ser o tema mais constante nas noites da CNN. Para não falar só dos herdeiros de Trump, o QAnon continua em força, em crescimento, no espaço público das redes sociais, mas também já a entrada no Congresso, não é? Portanto, não podemos correr o risco de achar que isolar Trump é terminar o trumpismo.
Há uma semana, um trabalho exaustivo de Bárbara Reis no Público deu-nos um retrato perturbador do mundo de um professor da Universidade de Lisboa, que gira, curiosamente, à volta de Trump, mas também de André Ventura, das fake news, enfim. É um mundo verdadeiramente alucinante. Como pode a universidade acolher professores com uma visão do mundo assente no delírio e na destrução dos factos? Quem responde?
Eu posso começar. Eu penso que há um primeiro ponto que tem que ser salvaguardado. Eu desconheço por completo o caso. Apenas sei o que li no jornal. Portanto, há um primeiro ponto que é saber se a pessoa compartimenta, isto é, se provou, se fez as suas provas académicas, digamos, e compartimenta estes delírios, pode até, digamos, não haver uma perturbação de perfil. Mas os relatos multiplicam-se, não é apenas este professor, nós já encontramos em outras universidades, portanto, os relatos multiplicam-se e têm a ver com, no fundo, a existência de uma cultura aparentemente académica permeável a manipulação, a ligeireza, digamos, a este tipo de comportamentos, que é surpreendente, porque a universidade é, por definição, um espaço de liberdade. E eu, usando aqui a expressão que o Fernando usou, diria que a universidade tem uma certa dimensão de ser assente no delírio e, às vezes, foi criativa com isso. O grande problema é a distorção dos factos. E, portanto, é muito surpreendente ver economistas, juristas, a serem, digamos, a serem produtores deste mundo de pós-verdade e isso, do meu ponto de vista, contamina o clima que deve ser o clima académico, que é um clima de debate, de controvérsia, mas de controvérsia com argumentação racional. Ora, é isso que os textos deste professor de Direito não têm de todo, e aquilo de que José Pacheco Pereira, em particular, o acusa num texto que ele escreveu sobre José Pacheco Pereira, é de pura e simplesmente ser um texto construído com base em falsidades factuais. E, portanto, como é que uma cabeça que escreve falsidades factuais no espaço público funciona como docente? Eu confesso que tenho muita dificuldade em imaginar.
É, vai por aí, não encontra grande possibilidade de dizer eureka, como diriam os outros que construíram o saber acumulado. Rita.
Ao ler este texto, houve duas questões que me chamaram a atenção. Por um lado essa, que o Paulo referiu agora, de facto, como é que alguém que vive num espaço mental de pós-verdade e negacionismo, que é o oposto do pensamento crítico-científico, pode operar nesse mundo, que supostamente que é o mundo académico, que é do discurso científico e da produção de conhecimento baseado em factos. Parece-me absolutamente incompatível. Para além das questões éticas também aqui se colocam, que é a disseminação de supostamente de mentiras, calúnias e difamações, e ao mesmo tempo como é que é quando é professor e diz aos alunos que não se pode copiar ou tem que se trabalhar para fazer para a nota final. Parece-me absolutamente incompatível esse sistema de valores e não se pode pensar que, tal como a universidade não é um mundo fechado, a internet também não é, não é? Portanto, aqueles alunos sabem que aquele professor faz aquilo. Portanto, tudo a mim faz-me muita confusão como é que se circulam nestes dois mundos em simultâneo. E depois a questão de fundo, que é o que este texto mostra de como é que é o modus operandi da construção destas crescentes falsificações.
Sim, porque ele não remete para episódios soltos.
Não, isto é um continuado e que envolve esta construção desta narrativa que tem a ver com a repetição, que é a mesma ideia repetida, repetida, repetida ao longo do tempo, em diferentes espaços, nos médias tradicionais, mas também em sites, com o reforço por Covid, supostamente por diferentes pessoas, portanto isso também reforça essa mesma narrativa. E o que é que nós vemos com estes sites? Portanto, que os problemas da construção do ódio, da disseminação de mentiras, não está só ligado às redes sociais, não é? Porque isto são sites, não são redes sociais, mas estes sites que são construídos através das instâncias de credibilidade e legitimidade, porque utilizam a ideia que está associada a universidades, está associado também a jornais e a jornalistas, e está a especialistas, e está no contexto internacional. Tudo instâncias de sucessivo reforço, não é? E, portanto, utilizam as instâncias que querem descredibilizar para credibilizarem o seu próprio discurso.
Fazem isso à almofada de segurança, não é?
Sim, mas o que eles estão a fazer é precisamente minar estas instituições tradicionais, mas utilizam-nas para legitimar o seu próprio discurso, não é? Portanto, tudo isto é um conjunto de perversões imensas. E depois, o que me parece aqui, para terminar já, é a ideia que depois as suas ligações também a partidos, e o que nós vemos aqui é a construção absoluta de um mundo paralelo, que tem os seus próprios sistemas de comunicação, os seus próprios sistemas de informação, constroem uma comunidade, estão isolados do exterior, ligados internamente de uma forma muito forte com o exterior, e vemos que há uma estratégia, há uma tática, uma organização, uma agenda e um projeto, e que é preciso darem atenção, de facto, ao que é que se está aqui a passar num submundo que poucas vezes ganha visibilidade, e este texto tem a enorme qualidade, para além do trabalho imenso que revela, de tornar público, percebermos o mecanismo, a lógica de funcionamento desta construção, destes submundos que estão em crescimento.
Sim, este texto é claramente serviço público. Paulo.
A Bárbara Reis trabalha admiravelmente um assunto que é o de como se constrói a desinformação, porque no fundo o que há aqui de contínuo é que da rede social ao site supostamente informativo em que se constrói uma página, ao jornal tradicional, todos estes meios foram utilizados para credibilizar em rede uma falsidade factual. E, portanto, e criando um efeito que nós falávamos a semana passada, que é a questão dos rumores. Portanto,
claro,
porque, no fundo, este é o exemplo típico de como se constrói, digamos, como se constroem os rumores. E, portanto, chegando ao ponto de obrigar uma personalidade pública a ter que vir dizer isto é falso. Mas, ao dizer isto é falso, digamos, também estamos a ampliar aquilo que se está a negar. E, portanto, a desinformação é, de facto, uma grande ameaça à democracia. E, portanto, a facilidade com que qualquer professor de direito ou outra coisa qualquer circula entre partidos, jornais, sites de notícias e rede social com uma falsidade, é extremamente preocupante. E o processo que ele vai ter acaba por ser um processo que pode ser exemplar, porque vamos ver como é que o Tribunal trata a falsidade factual por relação com a liberdade de opinião.
Só é importante não esquecer, provavelmente isto não é um caso isolado.
Entretanto, o Paulo chamou-nos para uma entrevista do El País com o primeiro empregado e diretor de tecnologia do Twitter, que acaba de criar uma rede social alternativa. Ele diz algo muito curioso. Pôr limites às grandes tecnológicas tornaria o capitalismo mais eficaz. Como é que isto escapou aos gurus do capitalismo, se é que escapou?
Não escapou. Foi uma escolha consciente. Portanto, houve uma escolha consciente de, porventura, quem sabe, algum relatório equivalente daqueles de que estivemos a falar no início, ter lembrado que era importante aumentar a capacidade tecnológica. E, portanto, as tecnológicas hoje são gigantescas, mas são tratadas pelo ordenamento jurídico americano como se fossem todas startups e pequenas empresas, num ambiente fortemente desregulado. O que acontece é que hoje elas se mobilizam para evitar que o capitalismo regule. Desse ponto de vista, deve ser dito que tem sido a Europa a dar os poucos passos positivos que o mundo deu. Aquele passo recente de obrigar as tecnológicas a declarar as receitas onde as geram, que ajudará a evitar a fuga ao fisco. E depois há o debate que está aberto, que a Elizabeth Warren pôs nas presidenciais americanas, que é o debate sobre dizer que há o risco de monopólio e oligopólio e portanto, usar a lei antitrust para as obrigar a partir. Os manuais do capitalismo desde o fim do século XIX que dizem o que é que devia ser feito. E o que devia ser feito era, de facto, diminuí-las. É a política do século XXI e não o capitalismo do século XIX que o está a impedir.
Rita Figueiras.
Bom, por um lado, aqui uma questão muito importante é perceber que estas tecnológicas, não é? Elas são o produto e produtoras deste mesmo capitalismo que nós temos, ao mesmo tempo que estão a gerar novas modalidades de capitalismo, não é? Que já o conhecido capitalismo de vigilância, que a Shoshana Zuboff cunhou o termo, mas também outras questões que outros autores que falam no data colonialism, que é na história da exploração do colonialismo e do extrativismo, agora é a vida humana que é a matéria-prima, não é? E a anexa da vida humana transformada em todo e qualquer tipo de dados, que está cada vez mais anexada ao capital. Por outro lado, outra questão interessante que também coloca este, que foi muito interessante, é que diz que a sua nova rede social tem um sistema descentralizado e, portanto, que dá maior poder e controlo ao usuário na sua relação com a construção, com o algoritmo, e que também está aqui envolvido neste processo de decisão daquilo que chega, de como recebe a informação, do que é que lá pode colocar, enfim, por contraposição ao que nós conhecemos das redes sociais, do Facebook, do Twitter, do Instagram, por aí adiante. Agora, uma coisa que ele também diz, e claro que percebemos que ele que advoga este sistema descentralizado que é o seu, mas também como marca distintiva, face àquilo que nós temos, porque as redes sociais têm estado num processo crescente de desclassificação e de reputação enorme. Portanto, também quero mostrar que a sua é uma proposta diferente que empodera o usuário. Todavia, ele também diz que o modelo das redes sociais é o que as permite crescer e é de onde lhe veio o lucro. E, portanto, a probabilidade de alterarem a lógica de funcionamento do algoritmo é mínima, porque sob pena que é todo o edifício económico no qual elas florescem que vinha por água abaixo. E isso, com certeza, ninguém quererá.
Já que fala disso, ele diz ainda algo de que já suspeitávamos e até de que já falámos aqui. Ele diz isto: os algoritmos são super difusores de conteúdos falsos, mas acrescenta um detalhe. O difícil é tornar viral a sua correção. Este é um ovo de Colombo mais quebradiço, digamos?
Este é um velho problema que os jornalistas conhecem. O espetacular vende mais do que o regular e, frequentemente, a verdade tem menos sex appeal do que uma mentira bem imaginada.
E eu diria também que a verdade é um projeto de longo prazo. A mentira é de sprint, não é? É rápida. Ela é rápida a divulgar-se. E porquê? Porque estas histórias que são mentira são construídas precisamente em função da lógica do algoritmo. E a verdade, a realidade, não se constrói em função da lógica de funcionamento do algoritmo. Por isso é que a mentira é sedutora. Não é porque há aqui uma, digamos, um pânico moral que é que a mentira vai dar cabo do mundo. Não, ela é construída consoante uma lógica que tem tudo para conseguir ter alcance, visibilidade, prioridade nos feeds das pessoas e, por isso, com uma enorme capacidade de propagação. Entre a lógica da tecnologia, a erosão da confiança na sociedade e uma cultura do apanhete, é inevitável que a mentira seja um sprint muito rápido e de enorme capacidade de propagação.
Muito rápido, Paulo, que quer oferecer um cravo ainda.
A isto acresce que nos anos 70 do século passado dizia-se que uma ideia para passar tinha que ser expressa, tinha que passar o teste de Unruder, ou seja, tinha que ser explicada num minuto. Mas um vídeo para subir no algoritmo do Facebook tem que fixar-nos em 4 segundos. Portanto, imagine que coisas com forte argumentação é capaz de explicar em 4 segundos.
Uhum. Neste 25 de Abril da Avenida da Liberdade Condicionada, desfilemos agora pela memória, como se cantássemos de A de Afonso a Z de Zélia, até sermos multidão, Teresa Dias Mendes.
Como é que a Zélia Afonso vê o mundo e o país da janela de sua casa? Isto porque eu presumo que, como a maior parte de nós, apesar de estarmos numa etapa de desconfinamento, tenha passado a maior parte dos dias em casa.
Muitos dias não saio. A verdade é essa, muitos dias não saio. Fico em casa, mesmo nesta fase. Eu até acho que a imprevisibilidade aumentou, para mim. Daquilo que pode acontecer quando a grande maioria da população estiver vacinada, pois será um benefício enorme. Mas o problema não desaparece, não é?
A Zélia já foi vacinada? Já tomou, já
ainda
fez
não,
alguma dose?
Ainda não. Não porque, não sou contra, antes pelo contrário, não é? Mas só por questões de saúde do momento, convém protelar um pouco. Só por mim.
E como é que foi passando os dias nesta segunda vaga que nos fez estar quase tolhidos, quase não, tolhidos, é mesmo essa a imagem, não é? Em que ficámos muito limitados na nossa forma de estar e de nos relacionarmos com os outros?
Esta segunda fase foi um pouco mais dolorosa pela continuidade desde o primeiro dia, digamos assim, do ano atrás. Percebo a grande necessidade de ficar confinada, estive sempre sozinha, não exatamente sozinha, com dois gatos que me deram o benefício de me ocupar de alguma coisa viva. E, portanto, em certos momentos com um desejo tremendo de sair e de ver as pessoas, e de falar com elas diretamente, não ao telefone.
Isto porque, apesar de falar muito com os seus gatos, eles não lhe dão troco, não é?
Pois não. Não sei, se calhar ensinei-os insuficientemente. Gostaria, olha. Não vivemos num mundo de desenhos animados, não é?
Pois não. Não é um mundo de ficção, apesar de termos sido atropelados pela ficção ou por aquilo que nós julgávamos que era apenas a ficção, não é?
Exato. Eu tive uma avó que morreu com quase 100 anos e que me contava da pneumónica, sabe? Deixou-me bastante presa a essa memória e esta vaga que nós tivemos agora é assim uma espécie de uma coisa que parece que há uma ligação.
Sempre participou no desfile do 25 de Abril, na Avenida da Liberdade. Foi, o ano passado, a primeira vez que isso não aconteceu na sua vida?
Foi a primeira vez. O desfile do 25 de Abril é sempre um momento, não é reviver, não, mas é de lembrar e demonstrar quão feliz foi para mim esse dia. Nunca faltei. Para mim era uma coisa sacramental.
Dizia-me ontem ao telefone que era a sua missa anual.
O cumprimento de um forte empenho, não é? Que para mim foi o 25 de Abril.
Mais do que um ritual, mas algo que se vive com uma certa devoção.
E porque acho que é importante que se lembre o 25 de Abril, porque não é bem um esquecimento, mas é como se fosse uma coisa que tivesse acontecido naturalmente, mas não aconteceu naturalmente.
Foi preciso fazer exatamente. Que acontecesse.
Foi preciso fazer que acontecesse, exato. E acho que nós, todos nós, aqueles que prezam isso, esse acontecimento e essa mudança, que têm, digamos, o dever de mostrar como isso foi importante na nossa sociedade.
A memória vai esbatendo, as gerações mais novas vão dando a liberdade como
claro,
algo que é adquirido.
Que é adquirido, sim.
E quem vem de lá de trás sabe que não é assim e que é um bem precioso e que a qualquer momento se pode partir, de repente, a liberdade partiu.
Exato. E é verdade que a liberdade se pode partir de repente, sim. Que não quer de repente, mas há... Pode haver um acontecimento que provoque a sensação desse de repente, não é? Mas temos que trabalhar a liberdade todos os dias, todos nós.
Ponderou ir, vai, não vai? Acompanhou a polémica relacionada com o desfile?
Olha, eu não, por questões pessoais, nestes últimos dias não tenho estado muito atenta e até fiquei, não ouvi quase nada, mas... que não estava a perceber nada desta espécie de vendaval que de repente apareceu, mas à partida não iria, até porque sou um alvo, sinto-me um alvo em relação à pandemia, não iria participar exatamente por achar que teria que ser uma coisa bastante contida. Claro que não representa aquilo que nós queremos e eu gostaria imenso, porque encontro sempre muitos amigos, festejamos no final... Estamos vivas ao 25 de Abril, é tudo isso.
Então e como é que vai viver este dia? Por exemplo, como é que foi o ano passado? Ficou em casa? Foi comprar
em casa,
cravos?
Sossegada, comprei. Comprei um molho de cravos e fiquei em casa.
Já encomendou os cravos na florista?
Vou encomendar agora mesmo.
Que bom, portanto o molho de cravos tem um lugar lá em casa que seja o lugar... para os cravos do 25 de Abril, para os cravos
tenho,
da Revolução.
Tenho, sim. É num sítio... como dizer... num sítio, para mim, preferido, que está ali como se fosse uma presença.
Posso deduzir dessas suas poucas palavras e desses seus silêncios que está ali como se fosse o José Afonso?
Sim, é uma homenagem a ele que eu faço também.
E como é que acha que ele iria olhar para estes tempos tão difíceis que estamos a atravessar?
Ficaria muito triste, mas Joseca era uma pessoa que tinha um olhar muito atento e que interpretava muito bem, com muita antecedência, muita coisa do ponto de vista político. Penso que... ficaria, não é decepcionado, mas triste.
Ele já estaria a olhar para diante, para muito à frente.
Já, muito à frente.
Se a Zélia pudesse, ou quisesse, escolher uma música dele para lhe fazer companhia neste 25 de Abril, neste dia, neste domingo, qual é, qual seria?
Escolheria uma que se chama Utopia. Que é uma imensa reflexão, na minha opinião, sobre uma trajetória pessoal com uma visão e um desejo de que o mundo andasse de outra maneira.
Com esta distância física, vai daqui um cravo para a Zélia Afonso, um cravo da TSF para a Zélia Afonso e outros amanhã virão.
Outros amanhã virão e o meu dia... Nós também podemos escolher ter alguma felicidade mesmo no tempo difícil que nós estamos a atravessar, todos nós.
Precisamos é de ter também alguma paciência. E também há uma canção do Zeca, não é? Que é a canção da paciência.
Exatamente, eu ia lhe dizer que também podia ser a canção da paciência.
Zélia, muito, muito obrigada. Não se distraia com as horas, não vá à florista fechar, entretanto.
A fechar.
Um cravo para Zélia, um cravo para Teresa e para Rita e para Paulo e para José. Um cravo à lapela da rádio, na avenida onde ninguém diga quem pode ou não pode circular. Bom 25 de Abril.
Muitos sóis e luas irão nascer, mais ondas da praia arrebentar. Já não faz sentido ter ou não ter, vivo com meu ódio a mendigar. Muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Bebo ferro amargo até morrer, já não tenho pena sem esperar. Melhor dizer, a vida não presta para sonhar. Minha luz dos olhos que eu vi nascer num dia tão breve a clarear. As águas do rio são de correr, cada vez mais perto sem parar. Sou como um morcego, vejo sem ver. Sou como um sossego sem esperar. Sóis e luas irão nascer, mais ondas da praia arrebentar. Já não faz sentido ter ou não ter, vivo com meu ódio a mendigar. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Bebo ferro amargo até morrer, já não tenho pena sem esperar. Thank you.